DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Em Moçambique, ex-presidente Joaquim Chissano pede ao governo que inicie um diálogo com Mariano Nyong'o, da autodenominada Junta Militar da RENAMO.
Não há nenhum conflito que possa dispensar o diálogo. O diálogo tem que estar na equação.
Vamos também analisar o caso da condenação por corrupção de David Simango, o ex-edil de Maputo, da Frelimo.
O edil da cidade de Maputo não foi preso e, na opinião pública, a nível do senso comum, pode passar-se a ideia de que o crime compensa e a corrupção de colarinho branco nunca será penalizada no nosso país.
E em Angola, o presidente esteve de visita à província do Bengo. Os cidadãos, esses, fazem o seu balanço das promessas feitas durante a última campanha eleitoral.
A materialização das promessas que se fazem no período eleitoral não se tem colocado em prática no período de governação.
Bem-vindos ao Jornal da Noite, edição de quinta-feira, dia 10 de junho de 2021, ao microfone António Cascais. Em Moçambique, o antigo chefe de Estado, Joaquim Chissano, defendeu esta quinta-feira o diálogo como parte da equação para pôr termo ao conflito armado protagonizado pela autoproclamada Junta Militar da RENAMO no centro do país. Um analista ouvido pela DW África observou que Moçambique tem um histórico no qual todos os conflitos armados no país foram, em última instância, resolvidos pela via do diálogo. Pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
O antigo presidente Joaquim Chissano considera fundamental ir ao encontro do líder da Junta Militar da RENAMO, Mariano Nyong'o, para levá-lo a dialogar com o governo com vista a pôr termo à instabilidade no centro do país. Falando a jornalistas, à margem de uma visita ao gabinete do provedor de justiça, Chissano afirmou que
não há nenhum conflito que possa dispensar o diálogo. O diálogo tem que estar na equação. Pode-se lutar, continuar a lutar, mas sempre na equação, o diálogo logo que houver a primeira oportunidade.
O antigo chefe de Estado considerou igualmente essencial o contínuo apelo aos homens da autoproclamada Junta Militar para aderirem ao processo em curso de desarmamento, desmobilização e reintegração das forças residuais da RENAMO, vulgo DDR. A Junta Militar suspendeu nos últimos meses os ataques no centro do país e alguns de seus homens aderiram já ao DDR, mas o líder do grupo, Mariano Nyong'o, continua nas matas. Para Joaquim Chissano, é importante chegar-se até Mariano Nyong'o.
O problema é o acesso. Até se encontrar a melhor pessoa capaz de convencê-lo. A ver a razão, porque há questões várias, há medo. Às vezes ele pensa que tem direitos que não tem. Portanto, alguém que lhe esclareça se são direitos, como é que se consegue conquistar esses direitos. Portanto, o acesso a ele. Segundo, termos uma pessoa capaz de o convencer. E, portanto, essa é a ginástica que tem que ser feita por todos.
O analista Dércio Alfazema considera que o diálogo é sempre a via mais acertada e observa que Moçambique tem um histórico no qual todos os conflitos no país foram, em última instância, resolvidos pela via do diálogo.
Quanto mais demorou o diálogo, esses conflitos também foram se alastrando e as posições entre as partes também foram endurecendo.
Dércio Alfazema considera que há um certo receio por parte de Mariano Nyong'o, resultante da perda de confiança em relação à liderança da RENAMO, assim como do governo.
As possibilidades do diálogo é importante que se mantenham abertas, mas enquanto o Nyong'o também não dá algum sinal de confiança, claramente as forças de defesa e segurança vão ter que continuar posicionadas para responder qualquer eventualidade de ataques.
Nos últimos tempos, o presidente Filipe Nyusi tem definido o recurso às armas no combate à junta militar, justificando que Mariano Nyong'o se recusa a dialogar e aceitar as ofertas do governo para entregar as armas e reintegrar-se na sociedade. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E com mais diálogo entre o governo e a autodenominada Junta Militar da RENAMO, passaria a haver menos violência no centro de Moçambique? É essa a nossa pergunta do dia que já colocamos no Facebook da DW. Respondeu Osvaldo Jorge, que afirma: eu acredito que sim, com mais diálogo entre o governo e a Junta Militar passaria a haver menos violência, mas a questão que se coloca é a seguinte: como vão convencer Nyong'o a sair para dialogar? O problema é que o nosso governo nunca foi sério nas suas ações e também a transparência conta muito. Manuel Carrala escreve: em Moçambique simplesmente precisamos de perestroika, utilizando assim um termo russo que significa reformas, reestruturações, mudanças, o mote, aliás, do último presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev. Dois dos comentários que os nossos ouvintes e usuários postaram no nosso Facebook, obrigado por enquanto, mais respostas à nossa pergunta do dia no final desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública, CIP, alertou para a alegada manipulação no processo de seleção de pequenos agricultores do Sustenta, um programa agrário para reforço das capacidades de produção nos distritos. Segundo os resultados de um estudo do CIP, realizado entre novembro de 2020 e março de 2021, em Nampula, Tete e Zambézia, a maior parte dos agricultores que estão a beneficiar do apoio do programa nas três províncias têm ligações com a Frelimo, o partido no poder. Em São Tomé e Príncipe, o presidente exprimiu hoje preocupação com as ações de sensibilização que certos candidatos às eleições presidenciais de 18 de julho próximo estão a desenvolver, que podem acarretar riscos de um aumento de casos de Covid-19 no país. E em Angola, a diretora do Instituto de Sangue, Diodete Machado, mostrou-se hoje preocupada com as transações de sangue, avisando para os riscos que envolve a compra deste produto. A responsável adiantou que tem havido relatos de que muitas vezes os profissionais de saúde deparam-se com sangue que não tem qualidade para ser utilizado. Na Guiné-Bissau, o responsável de programas da Associação Amigos de Criança, AMIC, Fernando Cá, disse hoje que houve um aumento de violência contra menores e que as mulheres são as principais autoras do fenómeno. Fernando Cá reagia ao caso de uma criança de 4 anos que faleceu a semana passada em Bissau, alegadamente devido a maus-tratos infligidos pelos tios. E os governos de Cabo Verde e Portugal assinam em 5 de julho, no ex-campo de concentração do Tarrafal, um memorando de entendimento para a candidatura daquele espaço histórico cabo-verdiano a Património da Humanidade da Unesco. Segundo a informação do governo de Cabo Verde, um memorando de entendimento insere-se no quadro da cooperação técnica entre os dois países e será assinado naquele dia no antigo campo de concentração que há vários anos é o museu mais visitado do arquipélago.
DW Deutsche Welle.
E voltamos a Moçambique, nomeadamente a Maputo, onde um tribunal condenou ontem o ex-presidente do município, David Simango, a uma pena de prisão convertida em multa depois de a esposa ter recebido em 2013 um apartamento num prédio em cuja construção o autarca interveio. Eleito pela Frente de Libertação de Moçambique, partido no poder, David Simango foi acusado dos crimes de aceitação de oferecimento ou promessa e abuso de cargo e função e acabou condenado com uma pena de 18 meses de prisão e 15 meses de multa, sendo que a pena de prisão foi também convertida em multa. Sobre este assunto, falamos com Edson Cortes, diretor do CIP, o Centro de Integridade Pública de Moçambique. Primeira pergunta, poderia ajudar-nos a contextualizar este caso? Como foi possível esta condenação de uma destacada figura política ligada ao poder?
Deixa-me tentar fazer uma contextualização. Os factos do crime ocorreram à luz do antigo Código Penal. E neste momento Moçambique tem um novo Código Penal. Um crime da natureza daquele que foi cometido pelo antigo presidente do município da cidade de Maputo poderia ser convertido em pagamento de uma multa e não cumprir a pena de um ano, como foi preconizado pelo juiz. No âmbito do novo Código Penal, já teria efeitos de prisão efetiva. O juiz, para a sociedade, manda um recado de que a corrupção eventualmente funciona. porque depois de ter usufruído do apartamento, ter ganho rendas durante um bom par de anos, o edil da cidade de Maputo não foi preso e, na opinião pública, a nível do senso comum, pode passar-se a ideia de que o crime compensa e a corrupção de colarinho branco nunca será penalizada no nosso país. O cidadão comum, obviamente, não compreende as tecnicidades legais que levaram que a pena atribuída ao senhor David Simão tenha sido essa.
No entanto, a quando da condenação do edil de Nampula, Paulo Vanle, muitos criticaram que a decisão na altura da justiça foi política, alegando que só são condenáveis membros da oposição. Será que esta condenação é o prenúncio de uma mudança de postura da justiça em relação à Frelimo?
Não, não creio. Acho que não tem nada a ver com uma mudança de postura. E o caso das dívidas ocultas está aí e há muitos outros casos de corrupção envolvendo figuras do partido Frelimo, que é o partido que governa o país, muito mais casos e gente que não é investigada, porque o poder político exerce bastante pressão sobre o poder judicial, não havendo espaço para que este seja independente e isento de pressões.
Portanto, é de opinião que não foi feita completamente a justiça, visto que a pena do antigo edil de Maputo foi convertida em multa. Por outro lado, acha que foi feita justiça a todos ou ainda faltarão algumas altas figuras ligadas à teia, por assim dizer, inclusive os próprios corruptores?
Bem, de facto, onde há corrupção, há corruptores. Era importante saber qual foi o papel desempenhado por essas segundas ou terceiras partes desse esquema e se essas pessoas ou entidades também serão penalizadas pela sua participação neste crime.
Palavras de Edson Cortes, diretor do CIP, o Centro de Integridade Pública de Moçambique. DW África, Jornal da Noite, vamos agora a Angola, onde o presidente João Lourenço visitou o Bengo. A província fica a pouco mais de 60 quilómetros da capital, Luanda, mas esta é a primeira vez que o chefe de Estado visita a região desde que tomou posse em 2017. Nas ruas, os populares mostram-se desiludidos com João Lourenço. Muitas das suas promessas eleitorais continuam por cumprir. A reportagem com o correspondente da DW, António Ambrósio.
Em Caxito, a capital da província do Bengo, muitos cidadãos ainda se lembram do que João Lourenço prometeu há quase 4 anos, transformar a fazenda de Caxito numa cidade, desenvolver as infraestruturas da região e criar mais postos de trabalho. Volvidos todos estes anos, essas promessas ainda estão por cumprir, afirma o jovem Fernando Moniz. A avaliação que faz sobre a governação do presidente João Lourenço é bastante negativa.
A materialização das promessas que se fazem no período eleitoral não se tem colocado em prática no período de governação.
Esta é a primeira vez que o presidente vai até a província do Bengo desde que tomou posse em 2017. Tem encontros marcados com jovens, empresários, representantes das autoridades tradicionais e religiosas e visitará empreendimentos agrícolas, uma fábrica e obras públicas. Sobre a visita, João Lourenço disse que
o país tem 18 províncias, por esta razão, algumas das províncias só agora são visitadas, mesmo aquelas que estão mais próximas da capital, que é o caso da província do Bengo. Costuma-se dizer que antes tarde do que nunca.
Mas vários cidadãos criticam João Lourenço por só se lembrar da região um ano antes das eleições gerais. Apesar do adágio popular que diz que a esperança é a última coisa a morrer, o jovem Garcia Miranda não tem dúvidas. Não é há cerca de 15 meses de terminar o mandato que o presidente conseguirá trazer as mudanças desejadas.
Se em 3 anos, ou o quarto, faltando apenas alguns meses, não conseguiu realizar as suas promessas, então não vai ser em 2, 3 ou 4 meses que vai cumprir as suas promessas.
Tingão Pedro, deputado do Partido no Poder, o MPLA, reconhece o incumprimento de várias promessas eleitorais, mas tem esperança que até às eleições de 2022 alguns projetos possam avançar.
O Sr. Presidente poderá desta feita, então, deixar algum indicativo de que o Executivo estará em condições de executar na prática tais programas que anunciou para a província do Bengo.
Da província angolana do Bengo para a DW, António Ambrosio.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para as Nações Unidas em Nova Iorque, onde o secretário-geral da ONU, António Guterres, vai prestar juramento e tomar posse para um segundo mandato até final de 2026, em 18 de junho, confirmou hoje fonte da Assembleia Geral. Covid-19 avança em África e a escassez de vacinas continua, alertou esta quinta-feira o diretor do Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças de África, África CDC, John Nkengasong. Podemos ver claramente que a variante B1617, que surgiu na Índia, está a crescer no continente, mas ainda não temos dados epidemiológicos que sugiram que esteja por trás da terceira onda, declarou em conferência de imprensa virtual. Entretanto, nos Estados Unidos, soube-se hoje que a América vai comprar 500 milhões de doses da vacina anti-Covid Pfizer para doar a países necessitados, adiantou hoje a Casa Branca. Entretanto, a Etiópia rejeitou hoje os avisos sobre o perigo de fome na região norte de Tigray, onde o governo federal mantém uma ofensiva armada desde o início de novembro, mas admitiu a existência de pouco mais de 1000 casos de violência sexual. No Sudão, houve hoje protestos nas ruas de Khartoum, capital do país. Milhares de pessoas gritavam slogans contra o governo e queimavam pneus. Os protestos surgiram depois do Ministério da Energia e Petróleo ter anunciado ontem a eliminação dos subsídios aos combustíveis, medida adotada para cumprir o programa de reformas do Fundo Monetário Internacional. E em França, o Ministério Público pediu hoje uma pena de prisão de 18 meses para o homem que esbofeteou o presidente Emmanuel Macron na terça-feira durante uma viagem ao sudeste do país. E no Vaticano, o Papa Francisco rejeitou hoje a renúncia apresentada pelo cardeal Reinhard Marx ao cargo de arcebispo de Munique e reforçou a necessidade de mudança na Igreja Católica devido à catástrofe dos abusos sexuais. Entretanto, o Parlamento Europeu pediu hoje que sejam impostas mais sanções à Bielorrússia após a detenção do jornalista Roman Protasevich e o desvio para Minsk de um voo que viajava entre duas capitais da União Europeia. E a Amnistia Internacional acusou hoje a China de cometer crimes contra a humanidade na região de Xinjiang, no Noroeste, num novo relatório em que denuncia a repressão draconiaca exercida por Pequim contra várias minorias étnicas, predominantemente muçulmanas.
DW Espaço do Ouvinte.
Recordamos a nossa pergunta do dia. Com mais diálogo entre governo e junta militar de Renamo, passaria a haver menos violência, como afirma Joaquim Chissano? Francisco Sidumo responde o seguinte. Chissano, grande diplomata, vá à Serra de Gorongosa convencer o Nhongo a sair das matas, porque este é um pendente teu do passado por não teres implementado totalmente o protocolo de Roma. Vai lá, Chissano. Elvis Norman escreve, o diálogo é importante quando existe comunicação. O que se nota é que o líder da junta militar não tem uma agenda definida para se poder dialogar. Tony Mafossa escreve, esses da Frelimo são farinha do mesmo saco, ninguém fala a verdade e o Chissano muito menos. Líder Mendonça escreve, só hoje é que vê isso? Sinceramente, choramos, lamentamos e muitos ficaram sem mais teto no nosso país devido aos ataques. Bem-haja, papá Chissano, coloca as bolas no lugar. E, finalmente, Calton da Costa diz sim, pode existir uma redução durante o diálogo com o governo numa espécie de tréguas, mas, se não existir um bom consenso, a violência pode retomar de forma piorada. Ponto final neste Jornal da Noite, edição de quinta-feira, dia 10 de junho de 2021. Despede-se António Cascais, boa noite e até amanhã.